O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Samsung. O governo Bolsonaro está entrando em seu segundo mês. Entre tantas imagens icônicas desses primeiros 60 dias, a fotomontagem publicada pela revista Veja em janeiro pode sintetizar os primeiros passos dados até aqui. Na imagem, Bolsonaro aparece com os pés estranhamente tortos, virados para dentro. A fotomontagem foi feita sobre a famosa foto de Jânio Quadros, clicada por Erno Schneider, em 1961. Na capa da revista este ano, a cabeça de Jânio foi substituída pela de Bolsonaro. Abaixo da fotomontagem, a chamada Confusão na Largada. A confusão que já era grande em janeiro ficou maior. Declarações do presidente desmentidas pelos próprios subordinados, a suposta relação do primogênito Flávio Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro, a mesma milícia suposta de assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes, a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, depois da crise instaurada com as denúncias sobre o financiamento de candidaturas laranjas no PSL, partido de Bolsonaro, nas eleições de 2018, a passos tortos, a trajetória continua. No dia 19 de fevereiro, o governo sofreu sua primeira derrota na Câmara. Os deputados derrubaram o decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que aumentaria o sigilo e dados de informações do governo. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a derrota foi uma resposta do presidente da casa, Rodrigo Maia, à demissão de Bebiano, seu principal interlocutor com o governo. Os partidos do centro também teriam enviado um sinal de alerta a Bolsonaro, que ainda não apresentou sua habilidade de articulação com a Câmara. No dia seguinte, com um sorriso estampado, o presidente entregou pessoalmente a proposta da reforma da Previdência a Rodrigo Maia e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o próprio governo, se aprovada, a nova proposta deve gerar 8 milhões de empregos em 4 anos. Apesar da perspectiva otimista, no dia da apresentação da proposta, a Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu em alta, fechou com queda de mais de 1%. Os investidores estão buscando pistas sobre a real capacidade do governo e suas propostas se manterem em pé. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
A questão é importantíssimo a gente fazer a reforma da Previdência.
Tem que fazer.
É importantíssimo. Mas você tem que fazer uma outra reforma, que é a reforma da independência.
Isso.
Se você for financeiramente independente, foda-se o que está acontecendo. Isso. O circo está pegando fogo. Mas se você construiu o seu caminho, isso, você não vai passar fome.
E também de professor Mauri.
Na minha visão, né, o Bolsa Família é como se fosse um mal necessário. A gente precisa disso para conseguir gerar um equilíbrio, mas que, obviamente, o ideal é não depender disso para que tenha uma movimentação econômica
sem
do país.
Dúvida.
Com a participação especial do jornalista, economista e palestrante Luiz Arthur Nogueira.
Então é natural que o setor privado seja mais ágil, seja mais eficiente. Ora, se o setor privado, por definição no mundo, é mais eficiente do que o setor público, deve ser melhor para a economia você ter mais setor privado e menos setor público. Simples assim.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek. E o papo sobre economia começa logo após os recadinhos.
Cavalaria Geek!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tato Tarkan.
Recadinhos do primeiro Ultra Geek no formato novo. Mas antes disso,
vamos mudar a música!
Muda a música, porque Cavalaria, esse programa chega a vocês com oferecimento da Samsung com Galaxy S10e, S10 e S10 Plus.
E a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa na família S10 é...
tela.
É isso mesmo, o design desse produto está espetacular. E quando você olha, meu, não tem como não reparar nessa tela cinematográfica. A frente do aparelho é só tela, seu Tato Tarkan.
Exatamente, graças ao Infinity ou Display, praticamente a frente do aparelho é só tela.
É isso mesmo, ele tem esse recorte a laser para caber a câmera frontal.
Ou as duas câmeras, no caso do S10 Plus.
E faz com que você tenha uma experiência única. Consumir conteúdo de vídeo nessa tela é coisa linda de Deus, porque além do tamanho, ela é de AMOLED, ou seja, você vai ter sempre a melhor qualidade. Sabe uma outra característica, Tato?
Qual?
Essa tela, ela tem certificado HDR10+. Ela está preparada para as últimas tecnologias feitas no cinema, na captura de imagem. Eles rodam tudo.
Ou seja, a tela do seu S10 vai ser a melhor tela que você tem em casa. Vai ganhar da sua televisão, vai ganhar do seu monitor gamer.
E você vai poder levar ela no seu bolso o tempo todo.
E essa tela, tá? Tem inteligência artificial.
Ela tem um display iComfort. Por quê? Ele vai adaptar toda a projeção de luz de acordo com o espaço, o local, e também vai barrar a luz azul, que é aquela luz que prejudica a visão das pessoas.
Aquela luz que cansa. Aqui cansa. Aqui você não deixa você dormir na cama.
É isso aí. Então você pode ficar jogando durante horas, assistindo o filme durante horas, que não vai ter problema.
É isso aí. Se você gostou, dá uma olhada. Aqui tem todas as informações do Galaxy S10e, S10 e S10 Plus. O link tá aqui no post. Corre, garante lá o seu. Professor Mauri, também temos outros recadinhos importantíssimos, mas o primeiro deles, e eu acho que o mais importante, é obrigado pela paciência.
Sim, Cavalaria Geek. Qualquer espera é ruim, mas vocês nos apoiaram, acreditaram no nosso trabalho, e aqui hoje vocês recolhem o resultado disso. Nós estamos lançando um novo Ultra Geek.
Então, muito obrigado a todos pelo carinho que mandaram pra gente nesse período sem o Ultra Geek de segunda-feira. Agora estamos a todo vapor. Semana que vem tem mais. Sempre da semana que vem também tem um monte de coisa que você precisa ouvir.
É,
a minha vontade é falar, da semana que vem, porque é uma parada diferente. Porque o formato novo, ele tem umas flexibilidades, né? A gente pode fazer umas coisas diferentes. É. Mas tem coisa que a pessoa só vai ouvir no próximo programa. E tem coisa que só vai ouvir no outro programa. Então, fica com a gente. É isso que importa.
E eu quero saber o que você achou. Deixa um comentário aqui no post. Mande um e-mail para podcast@redgeek.com.br ou uma mensagem de voz através do WhatsApp 11 987656950. Queremos saber o que você, ouvinte do Ultra Geek, da Cavalaria Geek, achou desse novo formato do Ultra Geek.
Exatamente, a gente vai responder as suas mensagens no nosso programa de sábado com o nome pendente, que provavelmente até sábado vai ter o nome real.
Olha só!
Por enquanto ele é meu show, até sábado vai ter um nome definido, Maurinho. Quero aproveitar aqui um momento para falar de uma coisa importantíssima, agradecer todo mundo que está apoiando a gente esse mês no Padrim. Quem não ouviu o nosso recado no e-mail show que saiu no final de semana, nós estamos revertendo todo o dinheiro que vocês colocam no Padrim este mês, vai para as pessoas que sofreram com a enchente aqui do mês de março, que foi avassaladora, principalmente aqui na região. Muita gente perdeu tudo e a gente viu tudo de perto, cara. Assim, então, todo mundo que apoia a gente no Padrim vai receber os prêmios, sim. Tudo isso tá garantido, mas o dinheiro esse mês vai ser revertido pra essa galera que precisa muito.
Então, se você quer colaborar, vai lá em padrim.com.br/redegeek. Quiser só ajudar esse mês, só pra poder proporcionar essa ajuda às pessoas aqui da região da Vila Prudente e Mooca, vai lá no padrim.com.br/redegeek. Geek e colabore. E aí depois nunca mais tira, não tem problema. Você que já apoia, quiser aumentar sua cota pra poder ajudar mais, faça isso, depois muda de novo, mas todo o dinheiro arrecadado pelo Padrim vai ser revertido para ajudar essas pessoas que infelizmente perderam tudo. Eu acho que a gente que tá aqui, viu de perto, é o mínimo que a gente pode fazer, então a gente vai usar esse nosso recurso pra poder ajudar as pessoas.
É isso aí, seu espírito da Cavalaria Geek, porra.
É isso aí, vocês estão ajudando.
É isso aí, Raul.
Raul.
Mas professor Mauri, pra esse recadinho Rodolfo não ficar tão gigante, queria aproveitar e lembrar da galera de entrar na nossa lista de aniversariantes em redegeek.com.br/aniversário, porque você vai se cadastrar e pode receber informações privilegiadas sobre a Rede Geek, sobre os Marechais ou sobre a Cavalaria Geek, além de seus presentes pelo aniversário que vai chegar aí na sua casinha e o parabéns lá no e-mail show nome pendente.
É isso aí, pra deixar claro, as bonificações, o que você ganha participando da lista de aniversário antes é A, um presente de aniversário no seu mês de aniversário. B, um Raul Delícia em especial no programa de sábado com o nome pendente que nós não sabemos o nome ainda, no mês do seu aniversário. E C, quando você autoriza a gente a mandar e-mails pra você, quando a gente fizer uma participação num evento ou for até a sua cidade, até seu estado, você vai ser avisado pra poder encontrar a gente, tomar uma cerveja, mandar um abraço, tirar uma foto, tomar uma Coca-Cola. Aqueles encontros da cavalaria, né? Porque tem a galera que produz podcast que faz esses encontros, mas não é uma parada mais formal. O nosso não, a gente senta na mesa, troca ideia com a galera e é isso aí.
É isso aí. Então, galera de Minas, o encontro com vocês já está chegando.
Verdade, você abriu, seu irmão.
É isso aí. Nós vamos passar mais informações a partir do próximo podcast. Então, fique ligado e acompanhe esse novo Ultra Geek, porque ele foi feito, ele foi criado especialmente pra vocês, cavalaria.
Com muito esmero, muito carinho e vou parar de enrolar. Vamos deixar as pessoas ouvirem e depois digam o que acharam.
Mas então, o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora vem podcast.
Em outubro de 2003, a medida provisória 132, instituída no governo Lula, causava alvoroço nacional e dividiu opiniões. Nascia o Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal que ampliou e unificou outros programas sociais criados na gestão de FHC. O Bolsa Família virou lei federal em janeiro de 2004 para garantir que famílias em situação de pobreza e extrema pobreza pudessem ter direitos básicos garantidos. Mais de 15 anos depois, o programa segue com o benefício sendo pago em todo o país, de acordo com a renda, a composição da família e a cidade onde vivem os beneficiários. A família que recorre ao programa precisa ter renda per capita abaixo de R$ 89,00, para os casos das famílias que vivem na extrema pobreza, ou abaixo de R$ 178,00 no caso de famílias pobres. Para assegurar o benefício, é preciso comprovar que os filhos estejam frequentando a escola com, no mínimo, 85% de presença. As mulheres entre 14 e 44 anos precisam fazer acompanhamento médico regular e as crianças de até 7 anos devem estar com cartão de vacinação em dia. Em média, são pagos mensalmente R$ 187,56 para cada família. Segundo dados publicados pelo Ministério da Cidadania em fevereiro deste ano, foram 13 milhões e 900 mil famílias beneficiadas no país. Mais de 7 milhões delas vivem no Nordeste. Cerca de 20% da população brasileira faz parte do Bolsa Família. O programa teria sido um dos principais motivos para que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014. Segundo dados do IBGE, o número de brasileiros em situação de desnutrição crônica caiu 82% entre 2002 e 2013. Desde que foi lançado, o programa também repercutiu em outros indicadores sociais. O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia mostrou que, entre os anos de 2004 e 2008, o Bolsa Família reduziu em 17% a mortalidade das crianças menores de 5 anos nas cidades que receberam ampla cobertura do programa. Outro levantamento mostra que, entre 2003 e 2013, enquanto o número de filhos caiu 10,7% por família brasileira, entre os 20% mais pobres da população, a queda foi de 15,7%. No Nordeste, a redução de filhos no período ainda foi maior, 26,4%. A frequência das mulheres nos postos de saúde, uma das obrigatoriedades do Bolsa Família, teria dado a elas mais acesso às informações sobre controle de natalidade. Além disso, as mulheres relataram para os pesquisadores que, com o benefício, elas conseguiam comprar seus anticoncepcionais nas farmácias quando não encontravam as pílulas nos postos de saúde. Os dados são do IBGE e foram publicados em reportagem de Damares de Ângelo, no site Ideia Fixa. Mais de 90% dos cartões de benefício do Bolsa Família estão no nome de mulheres. São elas que recebem e distribuem o benefício em suas famílias, nos lugares mais pobres do país. Como no município de Guaribas, no interior do Piauí, as titulares do Bolsa Família relatam como o benefício minimizou a carência de alimentos e possibilitou autonomia para que elas pudessem começar a se libertar da opressão e da violência dos maridos. Os relatos estão na reportagem especial de Elisa Capai, publicada na Agência Pública em 2013. Em 2011, Bolsonaro disse na Câmara dos Deputados que o Bolsa Família servia para dar dinheiro. Abre aspas, para quem se acomoda, fecha aspas. Em 2018, durante a campanha eleitoral, mudou de opinião. O então candidato garantiu a continuidade do benefício e prometeu o 13º para as famílias do programa. O Bolsa Família segue no governo Bolsonaro, mas os cortes, que começaram no governo Temer, continuam. A cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, que já foi cartão postal do Bolsa Família, com o pente fino no programa e nos repasses do INSS, está voltando a sofrer com a miséria. A reportagem da Agência Pública de fevereiro mostra o cenário econômico na região. Oficialmente, o Ministério da Cidadania disse que R$ 2,6 bilhões seriam repassados às famílias beneficiadas no mesmo mês.
Beleza! Estamos aqui hoje para falar de economia.
Sim, senhor Geek, eu sei que o senhor pode estar aí desesperado. Como ficaram meus gadgets?
Não, eu acho que é exatamente isso. As pessoas às vezes têm a impressão de que economia é uma coisa chata. Mas, de verdade, fazendo a melhor metáfora possível, eu acredito que você entender, nem que seja um pouquinho de economia, não falo só economia doméstica, mas economia como um todo, é como você olhar através do código da Matrix. E aí você consegue tomar decisões mais claras pra sua vida, mais objetivas, você não vai ficar perdido deixando a vida te levar.
É isso aí. E acho que até pra facilitar esse entendimento aí de toda a cavalaria geek, nós estamos passando por um processo de transição, né? Tivemos aí agora uma mudança de governo, um novo governo, e pra entender como estava a situação anterior e como ele pega o nosso país atual e quais são as nossas perspectivas de futuro econômico.
Não, e eu acho que tanto pra galera que, nessa dualidade toda, né? Tanto pra galera que torce pra um lado, quanto a galera que torce pro outro lado. A questão é que nós temos um histórico de governo aí de mais de uma década com um viés e agora o olhar é outro. Isso pode impactar a sua vida de diversas formas, positivas, negativas. Você pode ter a sua visão em relação a isso. Mas qual é a nossa expectativa e o que a gente imagina que vai acontecer nesse novo momento do Brasil?
É isso aí. Então, Luiz, por gentileza, você pode fazer um pouco desse histórico pra gente?
Claro, claro. Olha, acho que primeiro pra conversa fluir, fundamental a gente fazer uma combinação entre nós e os ouvintes.
Perfeito.
Tanto faz se as pessoas votaram ou não votaram no Bolsonaro.
Sim. É isso.
Somos
aí
todos brasileiros e acho que todos devemos torcer pro governo dar certo. Independentemente.
Com certeza.
Se a gente gosta do lado dele sobre armas, sobre aborto, sobre temas polêmicos, pra mim interessa aqui a economia.
Sim.
A economia vai melhorar sim ou não? Resposta, sim. Há riscos, claro.
Com sempre.
A gente vai falar deles, como
sim.
Tudo, né? Uhum. Nada é perfeito, até porque tem riscos que dependem só do Brasil e tem riscos que dependem de alguns loucos pelo mundo, tipo o Trump, o Xi Jinping lá da China, sim. E esses caras a gente não controla, né?
Com certeza.
A gente mal controla os loucos internos aqui, imagina os do mundo.
A gente não controla louco nenhum, né?
Então,
o único louco que o controla ainda mais ou menos sou eu. Ainda é difícil, devo dizer.
Então, na verdade, é o seguinte, perspectiva é positiva? É positiva. 2019 a gente tem tudo pra crescer mais do que a gente cresceu nos últimos anos? Sim. Isso também é um grande mérito? Não, porque os últimos anos foram tão ruins que crescer mais também é quase obrigação.
Sim.
Né? Agora, você falou assim, vai ter uma mudança grande em relação aos últimos governos? Vai. Por quê? Porque os governos, em particular do PT, e aí você entrar no mérito, se a gente gosta ou não gosta,
sim,
eram governos que tinham uma linha econômica. A partir do Temer, essa linha mudou. E agora o Bolsonaro já vai meio que na linha do Temer, pegando algo já encaminhado.
Certo.
Então também não é uma mudança radical. Saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, muda tudo. Na verdade, é uma continuação.
Quase teve uma transição, é um governo de transição.
Mas é verdade. Tanto que você pega assim, os principais nomes econômicos do Bolsonaro, eles estão em linha com os principais nomes econômicos do Temer. Vou citar um exemplo só, que quem manda na economia. O Paulo Guedes tem ideias muito parecidas das que tinha o Meirelles, que era o homem forte do Temer. Então, sim, é uma continuação entre os dois governos, né?
Entendi.
Com boas perspectivas.
É, acho que até uma prova disso é a continuidade do mesmo projeto da Previdência, né? Da,
sim,
reforma da Previdência.
Exatamente.
É, basicamente, eles estão só fazendo pequenas mudanças, adaptações, mas dando continuidade ao mesmo projeto. Então...
E até o olhar sobre a reforma trabalhista. Não deixa de ser uma linha de raciocínio próxima, assim. E eu acho que, pelo menos na minha percepção, não sou um grande conhecedor do assunto, mas eu gosto de ler sobre isso e gosto de me informar sobre isso, eu acho que também tem muito a ver de como o mercado percebe essa nova possibilidade de governo. Então, por isso que você falou assim, vai melhorar? Sim. Você foi direto e objetivo. Vai melhorar? Vai. Eu acho que exatamente por conta de como o mercado percebe isso, e principalmente embalando nesse ponto da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que eu acho que gerou um impacto muito grande,
sim,
principalmente para quem tem um negócio ou para quem tá investindo, e acho que inclusive com a taxa de juros caindo, que também impactou diretamente a maneira como o Brasil pode crescer, né?
É, e como que a gente consegue saber esse humor do mercado? A gente tem dois termômetros principais: Bolsa de Valores, quebrando recorde atrás de recorde. Significa o quê? Investidores otimistas com o Brasil.
Sim.
Bom, e dólar caindo. E o dólar, quando cai, significa confiança na moeda brasileira, no real, porque se o dólar tá caindo, o nosso real tá subindo. E quando o dólar cai, o que acontece? A gente compra produtos importados.
Isso impacta nos geeks.
Não é isso, não?
Diretamente na vida
vai
dos geeks.
Vai todo mundo pra fora trazer, hein, importadinhos.
É, isso aí. Assim, muamba, vamos ser honesto. Né? É, muamba.
Acima da cota que pode, né? Esconde dentro da meia.
Quem nunca? Quem nunca?
O cara vai com 3 relógios no pulso, em cada pulso.
Eu vou falar que eu nunca estourei a cota, mas toda vez que eu entro com medo. Não sei porquê. Acho que por conta de tantos amigos que contam histórias, que tem, sabe? Eu entro dentro da cota e eu fico com medo. Eu tenho um cagaço.
Vai que eles pegam a minha roupa, né, e falam que eu comprei lá fora.
Mas você sabe que tem uma coisa legal nisso, que as pessoas, muitas pessoas confundem, né? Principalmente equipamentos eletrônicos. Você tem equipamentos que você pode colocar fora da cota como item de consumo pessoal. Então,
sim,
um celular não tem problema. Um relógio, um smartwatch, não tem problema. Desde que seja um,
sim,
né?
É,
porque o uso pessoal é um, né? O cara traz 5 e fala que ele, né? É que é uma pulseira pra cada dia, né? Aí não dá, né?
Voltando um pouco, falando da realidade, da situação atual do Brasil, eu acho que essa questão de como o mercado e principalmente a Bolsa de Valores está olhando pro futuro, né? Com esse olhar otimista pro futuro, eu acho que reproduz e impacta diretamente nas nossas vidas, porque você não precisa ser trader para entender qual é o movimento do mercado, porque basicamente quando o juros está baixo fica melhor para você investir nas coisas, porque você vai pagar um juros menor. Então,
sim,
é um momento legal para você crescer, para sua empresa crescer, para a empresa em que você trabalha crescer também. Então, a chance da sua equipe, a equipe que você está trabalhando agora, dela aumentar ou de conseguir mais clientes, porque para as empresas crescerem, eles investem, contratam outros serviços, e isso aquece o mercado como um todo. Então, na verdade, a gente vê, às vezes, com um olhar muito no micro, mas o macro é bacana porque você consegue entender que tá tudo se movimentando. E aí o dinheiro girando gera mais dinheiro.
Exato. Na macroeconomia estável, indo bem, ela gera um bom ambiente de negócios. E aí acontece tudo que você falou, Tatu. Entendeu? Assim, o juro baixo, por que que ele tá baixo? Porque a inflação tá baixa. Então, uhum, é uma ótima notícia. Quando a gente vê assim, inflação fechou no passado abaixo de 4%. Ótimo. A gente tem que vibrar. Primeiro porque inflação baixa preserva o nosso poder de compra. Produtos não ficam subindo todo dia. Segundo porque com a inflação baixa, o juro pode continuar baixo, né? Aí alguém deve estar falando assim, ah, mas esses caras aí não sabem nada. Eu vou no banco pegar um empréstimo e pago uma fortuna. Ah! Aí vem um outro desafio do governo Bolsonaro.
O que é juros, né?
Porque é o seguinte, que realmente,
sim,
é um absurdo se cobra juros no Brasil. Aí você vai ter que mexer num vespeiro, que é o quê? Aumentar a concorrência no setor de bancos. Como é que você aumenta a concorrência? Primeiro, atrai bancos estrangeiros, mais bancos. Segundo, fintechs. São esses bancos digitais. Hoje, sim, em dia, né? Qualquer um abre uma conta num banco aqui no celular, pega um empréstimo, excelente. Cooperativa de crédito é uma coisa que aqui em São Paulo, principalmente, a gente conhece muito pouco. No sul do país é muito forte, no centro-oeste. Que é o quê? As pessoas se reúnem numa cooperativa de crédito, todo mundo coloca dinheiro lá, fica mais barato pegar dinheiro emprestado um do outro.
Sim, com certeza.
Um cooperativismo. Então é uma coisa que o Brasil tem muito pra deslanchar, porque se a gente não fizer isso, os grandes bancos dominam o mercado e eles cobram quanto querem.
É isso.
Cobram
aí.
Muito. Né?
Muito mesmo.
Muito.
E a situação bancária, pelo menos na minha percepção, tá, Luiz? Aí você me corrija se eu estiver falando merda aqui, fica à vontade. Mas eu vejo que a realidade da estrutura dos bancos no
Brasil tem um lado extremamente positivo e tem um lado extremamente negativo. Eu acho que o lado extremamente negativo é realmente a questão da competitividade entre eles, e a gente sabe, em qualquer realidade, quando você tem mais competidores, né, você consegue aumentar a maneira como o próprio consumidor tem mais opções. Sim. E aí o mercado mais competitivo vale mais a pena pra todo mundo.
O preço cai, né?
O preço cai. E, ao mesmo tempo, tem o ponto de que o Brasil é muito, tecnologicamente falando, muito bem desenvolvido com os bancos.
Sim.
Várias tecnologias e coisas que a gente tem no Brasil, e até coisas que estão sendo aplicadas hoje por fintechs, estão começando a ser reproduzidas lá fora, porque a gente tem um desenvolvimento muito forte nessa área aqui.
E tem uma explicação pra isso. É que o Brasil é tão maluco em termos de complexidade tributária, ou seja, é tanto imposto que a gente paga, sim, que a gente tem que desenvolver softwares tão avançados que o mundo inteiro fica abismado.
Mas é engraçado isso. Mas é isso mesmo, faz muito sentido.
É muito complexo. Então, os bancos, eles... Bom, basta lembrar que há alguns anos nós tínhamos a tal da CPMF, que todo, sim, mundo, nossa, conhecia como Imposto do Cheque, né? Sim. Aquilo era tão complexo...
Vou te falar, deu até arrepio aqui.
Mas é que os bancos tiveram que desenvolver. Hoje tá engavetado aquilo, tá guardadinho, sim, ali, né?
Tá no ar, vai,
se alguém resolver voltar, tá, a tecnologia tá pronta, sim, lá pra cobrar, sim, né? E pra cobrar eles são bons.
Como sempre. Me fala uma coisa, Luiz, em relação ao estilo de governo, né? A gente tinha um governo do PT que tinha um perfil um pouco mais assistencialista, né? E se formos analisar isso, o Brasil é um país pobre, né? São pessoas pobres, né? A divisão de dinheiro realmente ela é muito desigual. E na minha visão, você ter uma política assistencialista tenta equilibrar essa balança. E a partir do momento que a gente tem uma mudança de perfil de governo, isso não pode atrapalhar a nossa economia, porque na
pensando
teoria,
no longo prazo, você tá falando.
Se a grande população, né, a grande massa está menos provida, como que a economia vai continuar girando de uma maneira positiva e vai continuar crescendo?
Olha, é uma pergunta interessante. Eu vou te citar um exemplo pra tentar mostrar pra vocês por que eu acho que o Bolsonaro não vai ser louco de mexer nessa área.
Ah,
né?
Legal.
Bolsa Família, pra pegar, né, o programa que todo mundo conhece. Ele, na campanha, anunciou não só que quer aumentar o Bolsa Família, como prometeu o 13º salário no Bolsa Família.
Sim.
Que hoje não existe ainda.
Sim.
Né? O que mostra o seguinte, ele não é tonto. Ele sabe que nas regiões mais pobres do país não tem jeito. O governo tem que ser assistencialista. E eu aqui não sou contra isso. Eu acho que há regiões no Brasil em que você não vai conseguir nunca gerar um mercado de trabalho e essas pessoas, infelizmente, serão sempre dependentes do Estado. Porém, qual é a grande crítica que eu faço a esses programas sociais? Eles normalmente não têm uma porta de saída. O que é um bom programa social? É aquele que, na emergência, no desespero, ele te socorre, te dá condições de sobreviver, mas, em paralelo, ele cria condições para você ou conseguir um emprego ou empreender, abrir o seu negócio.
Legal.
De tal forma que, quando você consegue o seu emprego ou quando você abre o seu negócio, você bate no peito com muito orgulho e fala: eu não preciso mais do programa do governo.
Me libertei, me libertei.
Me libertei.
Eu vi até um projeto, se não me engano, era de... eu acho que era de um cara... acho que é um cara do Novo, tava falando de um seu projeto, não sei se era dele ou se ele tava discutindo um projeto de alguém, exatamente de manter o Bolsa Família, pensando no Novo, que tem uma postura mais liberal,
sim,
né?
Sim, totalmente.
Pensando nessa linha de raciocínio, ainda falando que manter o Bolsa Família era super importante, mas numa dessa mudar o viés com que é trabalhado o BNDES, de deixar de trabalhar com grandes empresas,
isso,
mas pensar nos pequenos empreendedores. E o BNDES, numa dessas, ser a porta de saída para o Bolsa Família, gerando opções, pensando em estruturas onde as pessoas que são dependentes do Bolsa Família receberem instrução para que pudessem empreender e não empreender como aquelas pessoas que, sei lá, trabalham só vendendo cookie, sabe? O pequeno empreendedor, que é o empreendedor do desespero ali, que tá tentando sobreviver, que é uma luta por sobrevivência, mas sim de ter uma visão de negócio e realmente montar um negócio, empreender para gerar emprego também e sair do Bolsa Família e utilizar o BNDES para poder alimentar essas pequenas empresas que vão gerar emprego e que vão gerar riqueza para outras partes também. E eu achei esse raciocínio muito, muito curioso, sabe? Eu achei interessante, pelo menos nessa superfície, que era uma possibilidade de ter essa porta de saída, porque só assistencialismo ele é importante porque, poxa, quem tá morrendo de fome não quer saber,
claro,
qual é o próximo passo, ele só quer comer, sabe? Lógico. Isso é importantíssimo.
É que a gente entra numa outra cadeia aí que não é só econômica, mas
mas educação.
É, né? Exatamente. É um,
que tem que andar em paralelo, sim, não tem jeito.
Tem, né, que ter, por exemplo, a contrapartida de quem recebe Bolsa Família, filhos na escola.
É isso. Claro,
isso
aí.
Isso é elementar, né?
Com certeza.
Senão amanhã esses filhos vão precisar do Bolsa Família também.
E a ideia é que justamente, né, seja, sei lá, pelo, na minha visão, né, o Bolsa Família é como se fosse um mal necessário. A gente precisa disso para conseguir gerar um equilíbrio, mas que, obviamente, o ideal é não depender disso para que tenha uma movimentação econômica do país.
Sem dúvida, sem dúvida.
Paulo Guedes é meu posto Ipiranga, disse Bolsonaro ao jornal O Globo, quando ainda era candidato à presidência. Na mesma entrevista, também disse não dominar nada de economia e que isso não era vergonha porque campanha política não é vestibular. Dúvidas quanto ao plano econômico do governo? Que os jornalistas procurassem Guedes. Para Bolsonaro, Guedes, seu guru para assuntos da economia, era igual ao posto de gasolina da propaganda de televisão. Paulo Guedes sabe tudo e tem todas as respostas. Guedes tem PhD pela Universidade de Chicago, templo do pensamento econômico liberal. Hoje, ministro da Economia, Guedes é fundador do Banco Pactual, atual BTG Pactual. É fundador e sócio majoritário do grupo BR Investimentos e também foi fundador do Instituto Millennium, Centro de Estudos Liberais. Também foi professor de macroeconomia da PUC-Rio, da FGV e do INPA. Em seu discurso de posse, Guedes confirmou o que prometia durante a campanha eleitoral. O governo vai abrir a economia, simplificar os impostos e privatizar as estatais. Se depender dele, como disse em entrevista à Globo News, todas as estatais serão privatizadas. Todas, sem exceção.
Mas eu queria saber de verdade, quem é Paulo Guedes? Como esse cara vai administrar o país? Porque do jeito que o Bolsonaro fala, meu, é tipo assim, incomodato, né? Tá aqui, ó. Vai lá, administra pra mim, eu só aceno pra galera.
É um casamento, como ele fala, né? Casou com o Paulo Guedes. É isso aí.
Você pode falar um pouco do perfil do Paulo Guedes? Posso. Quem é esse cara, o histórico
ele
dele?
Ele é super liberal, né? Ele é um economista de mercado, tem ideias bem liberais. Muita gente não sabe, mas o Paulo Guedes era o economista do Luciano Huck. Vocês lembram quando o Luciano Huck quase foi candidato.
Eu não lembrava disso.
Na verdade, o Paulo Guedes estava articulando para fazer do Luciano Huck o candidato a presidente. Ele só foi pro Bolsonaro quando o Luciano Huck oficialmente desistiu.
Aí ele falou, opa, então, deixa eu ir pro outro caminho.
Vamos pro outro caminho. Agora, e o Paulo Guedes, ele é o cara, na verdade, o mercado financeiro, que a gente falou aqui de Bolsa de Valores e tal, o mercado financeiro, a prova mesmo, é o Paulo Guedes, não é o Bolsonaro.
Sim.
Porque eu diria assim, o Bolsonaro sem o Paulo Guedes não tem aprovação no mercado financeiro.
Sim.
É Bolsonaro com o Paulo Guedes. Por quê? Porque o Paulo Guedes representa essa agenda liberal. O que é uma agenda liberal de forma bem sucinta? É uma agenda que tenha menos Estado e mais setor privado, mais empreendedorismo, mais emprego, né? Mais as pessoas trabalhando, menos assistencialismo.
Mais liberdade econômica.
Liberdade econômica, nesse sentido. Privatização, menos estatais, né? Então, na cabeça do Paulo Guedes, pra que a gente precisa de uma Infraero, que é uma estatal que cuida de aeroporto? Deixa o setor privado cuidar. Vai cuidar melhor, não vai custar nada pro governo, ainda vai arrecadar mais imposto. Essa é a cabeça do Paulo Guedes.
E quebra o ciclo de cabide de emprego. Sim. Né?
Quanto menos emprego você tiver pra oferecer, menor a chance de corrupção, menor a chance de apadrinhamento, enfim, em tese.
Isso acontece no setor privado também, mas no setor privado, a maneira como isso é administrado é de um jeito completamente diferente do que no sistema estatal, né?
Exato. Eu particularmente gosto dessa agenda. Eu acho que é uma agenda assim, com menos Estado e mais setor privado, funciona bem. Eu tenho uma percepção muito clara de que no mundo inteiro, você pode até, de repente, ter uma exceção, ser talvez na Noruega, algum lugar assim, mas no mundo inteiro, por regra, o setor privado, ele é mais eficiente que o setor público. Não porque as pessoas que estão no setor público são incompetentes, é porque o setor público é cheio de regras,
sim,
é cheio de amarras, é cheio, tem que fazer licitação pra tudo, é mais burocrático.
Sim.
Então é natural que o setor privado seja mais ágil, seja mais eficiente. Ora, se o setor privado, por definição no mundo, é mais eficiente do que o setor público, deve ser melhor pra economia você ter mais setor privado e menos setor público. Simples assim.
Mas sabe qual é a minha preocupação nesse ponto? Luiz, é que quando eu penso em menos Estado, né, mais empresas privadas, eu não consigo visualizar, pelo menos no Brasil, isso funcionando de uma maneira positiva para o brasileiro a longo prazo, porque não é uma empresa brasileira que vai assumir. A gente não tem uma postura política para o desenvolvimento interno de empresas nacionais que podem cuidar, por exemplo, de uma infraero. Vai ter que vir uma empresa estrangeira e vai fazer com que o dinheiro ele só circule aqui, ele não fique aqui. E essa é a minha preocupação, de você simplesmente abrir mão do Estado, pra, principalmente para essas grandes empresas estatais. Tá.
O quanto isso vai gerar riqueza ou pra, só passar país. Por aqui
ou a
riqueza?
Ou a gente só vai continuar sendo um país dependente da economia estrangeira e vai continuar sendo um país que vai depender do cultivo de trigo e café e nunca vai ter um desenvolvimento tecnológico, por exemplo.
É, esse é um ponto interessante, Mauri. O Brasil, ele é muito ainda focado em agronegócio, em minério de ferro, nada contra esses setores.
Não, lógico. Commodities como um todo.
É, até porque agronegócio cai entre nós. Se tem uma coisa que a gente tem certeza que o mundo vai precisar eternamente, é de comida.
Sim,
né?
Sim.
Então, isso é uma coisa que garante que o Brasil sempre vai ter um protagonismo nessa área. Mas, de fato, a área de tecnologia, a área de inteligência artificial, a área de valor mais agregado, a gente está muito atrasado por uma série de motivos. Né? O que eu digo o seguinte, que é importante o Brasil ter menos Estado, é no sentido, no seguinte sentido, se você abrir mão de ter algumas estatais que são ineficientes, só dão prejuízo, e o governo focar onde ele pode, de fato, melhorar a vida do brasileiro, que é em educação, saúde, segurança, ambiente de negócio, quer dizer, ser um grande regulador, porque você não vai jogar isso aí na mão do setor privado e vai deixar eles fazerem do jeito que eles quiserem, que também não dá certo. O governo tem que ser o regulador, tem que ter agências fortes, com regras claras, mas regras estáveis, com segurança jurídica. O judiciário não pode ser essa loucura que é o Supremo de vez em quando, que tem um doido pensa
solta,
uma coisa,
solta.
Outro doido pensa... Né, assim, não funciona, né?
Então, assim, não vamos nem entrar no mérito, mas é complicado.
Você tem vários Supremos dentro do Supremo, cada um pensa de um jeito, assim...
Não tem uma unidade.
É uma maluquice, né?
É desburocratizar, mas fazer funcionar. Porque hoje é tão burocrático que às vezes não acontece por conta disso. E você não consegue fiscalizar tudo exatamente porque é muito difícil. E são tantos processos que pra acompanhar tudo é impossível.
É.
Então você simplificar, deixar a economia mais aberta, mais disposta pra isso, talvez auxilie realmente no desenvolvimento. Eu gosto muito quando você tava falando dessa migração. Eu particularmente tenho um viés político-econômico mais pro liberal também. Eu gosto muito de uma metáfora que eu ouvi do Luciano Pires no programa Café Brasil, que ele fala o seguinte, que são as formas das pessoas olharem o dinheiro. Você tá gastando o seu dinheiro pra você, você tá gastando o seu dinheiro com os outros, você tá gastando o dinheiro dos outros com você, o dinheiro dos outros com os outros. E aí, muito quando entra numa empresa estatal, ela tá gastando o dinheiro dos outros com os outros. Então, esse é o pior jeito, porque você nunca vai ligar para o dinheiro,
você
valorizar o dinheiro suficiente. E aí, pensando numa gestão privada, tá gastando o dinheiro dele com os outros e com ele. Então, você valoriza muito mais esse dinheiro. Então, essa estrutura funciona de um jeito diferente. Eu gosto muito dessa metáfora, porque eu acho que fica mais fácil de você perceber essa relação, né, com o dinheiro.
Agora, o que eu espero, sinceramente, do Paulo Guedes, não é só que ele acabe com as estatais, porque muitas são importantes e não vão
com
desaparecer.
Certeza.
O que ele precisa é dar um choque de gestão. O que nos impede de ter, por exemplo, meritocracia no setor público? O que é meritocracia? O cara que atinge metas, ele ganha mais. Qual é o problema de você pegar e premiar as escolas públicas que têm as melhores notas no Enem, por exemplo? Sei lá, premiar os professores, os diretores. Isso iria estimular para que eles tenham um desempenho melhor.
Reproduzir um pouco do que acontece hoje no setor privado.
Ter o bônus. Qual é o crime nisso?
Então, eu acho que é o problema nisso, pelo menos na minha visão, é porque, como a gente falou lá no começo, o Brasil é um país muito grande. Funcionaria se o governo desse o mesmo tipo de estrutura que dá para uma escola no interior do sertão do Nordeste, como que dá na capital paulista. Você entendeu?
Mas
como...
você pode fazer por regiões. Vamos comparar o que é comparável.
Sim.
Entendeu?
Aí, dentro de próprias realidades.
Claro, né? Você não tem que comparar realmente uma escola estadual de São Paulo com uma do interior do Maranhão. Não seria comparável.
Uhum.
Mas talvez você possa comparar escolas do interior do Maranhão entre elas.
Entre elas, concordo. Porque aí você
está
sendo justo
claro.
De fazer a
E com
a
certeza
comparação.
Você vai ter quem tem melhor desempenho e quem tem pior. E aí estudar por que que essa vai bem e essa vai mal. Qual é, o que que dá certo aqui e o que que dá errado aqui, né?
Teste A-B, né? Ver o que funciona melhor e aplicar nas outras.
Mas aí, nesse caso, a gente tá entendendo que existe uma administração diferente pra cada setor, né? Pra cada região. Se nós tivéssemos uma universalização dessa escola, aí não sei nem se é necessário isso, né? Porque seguiríamos um padrão em todas as regiões, de qualidade, estrutura
claro
e tudo mais.
Claro que tem um
né?
problema dos governadores, mas o governo federal, ele tem esse papel de liderança, sem dúvida nenhuma. Porque senão a gente vai eternamente achar que cada um cuida do seu, seu, cada estado cuida do seu e, na verdade, ninguém cuida de nada, né? Essa que é a verdade.
É, o Cristóvão Buarque, ele, nas eleições que ele foi candidato a presidente, ele tinha, né, uma política dessa de educação, de tornar a escola federal, né? É. Não ela ser municipal ou estadual, mas ser uma escola federal. O argumento dele é, se todas as unidades da Caixa Econômica Federal têm um padrão no Brasil inteiro, porque as escolas não podem ter, né? E aí tinha, era, obviamente, a visão dele de como gerir a educação no país.
E claro que tem toda a polêmica, né, Mori, do currículo, aí você vai entrar nesse debate polêmico de escola sem partido, enfim, não é simples.
É um tema complexo, ele é um tema complexo. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo que o mercado fica muito otimista com a postura do Paulo Guedes e as opiniões de como o Paulo Guedes pode lidar com a economia brasileira, eu sinto que, ao mesmo tempo, as pessoas, o brasileiro comum, fica um pouco com medo, porque às vezes você pode estar numa situação horrível, mas a mudança gera um medo porque pode ficar pior.
Claro.
Então, eu sinto que as pessoas têm uma mistura, obviamente, de desinformação com medo do futuro, do que pode acontecer, principalmente pensando na estrutura de como o Estado vai prover as coisas para as pessoas. Dessa quebra, desse paternalismo que a gente tem muito forte na nossa cultura política. Como que essas pessoas podem entender um pouco? Qual é o passo que você acha que até... Porque isso reverbera na economia. Claro. Como que você acha que o Paulo Guedes vai poder movimentar isso pra também impactar de um jeito positivo e deixar esse brasileiro comum otimista pra que isso reverta de um jeito positivo?
É, vou dar um exemplo aqui, né, pra não parecer também que tudo que eu vejo no governo Bolsonaro é positivo, vou dar já um exemplo negativo que deu errado, na minha opinião. A forma desastrada como o governo acabou com médicos lá que vinham de Cuba. Você tem hoje uma parcela da população, principalmente na periferia do país, que hoje não tem médico nenhum.
Sim.
Então, entre ter o médico cubano que, bem ou mal, dentro das limitações, fazia o atendimento e não ter ninguém, pergunte pra aquela pessoa que hoje não tem ninguém se ela não preferia o médico cubano.
Sim.
Então, às vezes, acabar com tudo, não é que tudo que o PT fazia estava errado, não é bem assim. Então, o Paulo Guedes e toda a equipe do governo Bolsonaro tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai tirar alguma coisa, o que você vai colocar no lugar?
Até porque o projeto do Mais Médicos, né, que é o caso, ele era um projeto de longo prazo, que já, inclusive, tinha como expectativa a realização dele, são outros 500, mas o projeto dele era que, nesse meio tempo, para resolver esse problema, que fossem investidos para gerar médicos e direcionar os médicos mais para o interior, para que pudesse, num futuro,
não ficar dependendo,
prazo, exatamente, né? Educar os profissionais para que eles pudessem atender essas regiões que têm mais necessidade.
E qual é o problema hoje? O médico, de uma forma geral, não gosta de atender em lugares distantes. Como é que você estimula isso, né? O jovem formado e trabalhar lá no interior de um estado muito distante. Ué, remuneração, simples assim. Se você não pagar mais pro cara ir longe, ele não vai mesmo. Ele vai ficar no conforto de trabalhar numa grande capital.
É isso aí, tá próximo da família, isso aí, você tem que estimulá-lo. E assim, às vezes, no começo de carreira faz sentido o cara fazer isso, né? Ganhar experiência.
Também.
E aí depois ele volta pra grande capital. Vai ter sempre um ciclo, né, de pessoas trabalhando nessas regiões. Fala uma coisa, quase como uma teoria da conspiração, tá? Vamos lá. Meu Deus, estou com medo pra onde isso vai.
Não, é porque assim, é puro achismo, é especulação pura, porque de pessoas como eu que não dominam a área de economia. Não existe um receio de, por exemplo, um governo do Bolsonaro ou uma estrutura que o Paulo Guedes esteja promovendo de fazer um governo mais artificial para justamente comprovar que uma estrutura liberal é mais positiva do que um governo feito, por exemplo, pelo PT? O que você acha disso? Se é realmente possível, se existe uma movimentação do mercado para que isso aconteça?
A gente já passou por coisas assim na história do Brasil.
Sim. O que eu acho
por isso que eu brinco, tipo, é quase teoria da conspiração.
Claro, né? Amorim, o que eu acho que é o seguinte, o que existe, claro, o mercado tá comprando o governo. Esse termo comprar no mercado significa que você tá apostando, investindo, acreditando no governo, né? Pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. E eu vou citar aqui dois exemplos que podem dar errado rapidamente. Se o Paulo Guedes tomar uma rasteira do Congresso e não aprovar a reforma da Previdência, vai dar errado esse governo. Porque esse otimismo, esse oba-oba agora, daqui 3 meses, se perder uma votação importante que começa no Congresso, já vira pessimismo da noite pro dia.
Sim, com certeza.
Mas aí é assim, mas dá um exemplo concreto do que já aconteceu. O governo Temer estava indo bem no começo, veio o Joesley Batista com as tais gravações. Sim. Acabou o governo Temer ali em maio de 2017. Acabou.
Isso aí, não conseguiu da fazer mais nada.
Não fez mais nada, acabou.
Não conseguiu movimentar, né? Não. No só começo tocou. Ele teve força política pra gente dar giro.
Trabalhista que é, você falou, tá, de repente, acabou o governo. Então assim, pode acabar da noite pro dia? Pode, nesse aspecto, sim. Tomou uma rasteira, sim. Pode dar tudo errado. Outra coisa, eu citei o Trump, citei o Xi Jinping. Esses caras são loucos, estão em guerra comercial. Uma bobagem grande que eles façam no mundo e vira o clima do mundo. O Brasil não é uma bolha, não é uma ilha.
Uma sanção sim. aprovada de um lado, do outro, pode dar giro, né?
Se azedar o mundo, azeda o Brasil também. Aí a gente vai dizer o seguinte, Paulo Guedes é um grande azarado. Porque o fato é o seguinte, a gente teve a crise lá nos Estados Unidos, que foi a crise mundial 2008, 2009. De lá pra cá...
O da Marolinha.
Da Marolinha. De lá pra cá são 10 anos... 10 anos muito bons pro mundo. E o Brasil conseguiu ir mal quando o mundo inteiro ia bem.
É, a China crescendo, meu, absurdamente.
Agora, né? Meu medo é que agora que o Brasil tem tudo pra ir bem, eu espero que o mundo não vá mal.
É.
Porque aí nós somos muito azarados mesmo, né?
É, até
mesmo.
De repente, parte dessa expectativa positiva que a gente tem nesse início de governo, sei lá, pelo menos a sensação que eu tenho analisando o mercado é que ele está um pouco receoso, mercado mundial, né? Ele deu uma baixada, né? China, Estados Unidos, sim. até por essa briga. Então é natural que os mercados emergentes também subam um pouquinho com isso, né? Valorize a moeda porque sim. os próprios investidores vão buscar outros locais.
Isso, tem muito dinheiro no mundo.
É isso aí.
Procurando oportunidades. E o Brasil é uma grande oportunidade. Às vezes a gente fala assim, ah, o Brasil é um país que não vai pra frente. Olha nossas estradas, tudo esburacado. Ferrovia, não existe. Os portos, uma porcaria. Bom, você pode olhar por esse lado negativo. Olha pelo lado positivo. Quanto investimento a gente tem pra fazer em ferrovias, estradas, portos? Agora, pensa com a cabeça do investidor estrangeiro que tem dinheiro parado no mundo, sobrando, buscando rentabilidade. E é um cara que investe em infraestrutura. Que país do tamanho do Brasil, com a economia forte como a do Brasil, bem ou mal, com uma democracia, com um sistema judiciário que, né, tem sim. suas falhas, que país do tamanho do Brasil tem a oferta de infraestrutura como a do Brasil? Me cita um no mundo, você não vai encontrar.
A proposta da reforma da Previdência foi apresentada no dia 20 de fevereiro. Se for aprovada, a reforma vai estabelecer idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa regra começa a ser aplicada depois de 12 anos de transição. Ao final desse período, os trabalhadores não vão conseguir mais se aposentar por tempo de contribuição. Hoje, homens podem pedir aposentadoria depois de 35 anos de contribuição e mulheres depois de 30 anos, independente da idade. Com a nova reforma, daqui a 12 anos, a aposentadoria só vai poder ser solicitada se você tiver a idade mínima, 62 ou 65 anos, e pelo menos 20 anos de contribuição. Trabalhadores rurais, professores e policiais poderão se aposentar mais cedo, mas os tempos de contribuição são específicos para cada caso, para mais ou para menos de 20 anos. As alíquotas de descontos salariais também vão sofrer alterações. Elas vão aumentar proporcionalmente aos salários recebidos, inclusive dos servidores públicos. Outra novidade é que a idade mínima vai subir progressivamente. A partir de 2024, essa idade vai ser atualizada a cada 4 anos, seguindo a expectativa de sobrevida dos brasileiros. E como a reforma fica para os militares? Esse é um dos principais focos do debate dos opositores à reforma. É uma pergunta que a nova proposta ainda não respondeu. O governo se comprometeu a enviar até dia 20 de março 2 novos projetos. Esse, que altera o regime de aposentadoria para os militares, e outro sobre como apertar o cerco contra os grandes devedores da Previdência. Também não foi explicado ainda como será o projeto sobre a capitalização da Previdência para os mais jovens. Para o governo Bolsonaro, a reforma da Previdência é urgente. Isso porque a população do Brasil está envelhecendo e o déficit da Previdência só tende a crescer. Os idosos são hoje 13%, mas serão 32% da população em 2060. Em 2018, o rombo total da Previdência, incluindo servidores públicos e militares, ultrapassou os 290 bilhões de reais. Só no ano passado foram de 120 bilhões. A Secretaria do Tesouro Nacional afirma que esse rombo da Previdência foi o principal motivo para as contas do governo não fecharem. Paulo Guedes disse que a intenção inicial da reforma da Previdência é obter, em 10 anos, uma economia de 1 trilhão de reais. As principais críticas da oposição até agora estão fundamentadas nas mudanças para a aposentadoria rural e para o benefício de prestação continuada, o BPC, que é destinada aos idosos e às pessoas com deficiência que não têm condições de se sustentar. Nada muda para as pessoas com deficiência, mas o valor do benefício, que é de um salário mínimo para os idosos a partir de 65 anos, com a nova reforma, vai cair para R$ 400. O idoso só passaria a receber o valor do salário mínimo quando fizer 70 anos. Em entrevista dada ao El País, Pedro Fernando Neri, economista e autor do livro Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar?, fez o seguinte comentário sobre a proposta. A reforma da Previdência é contundente com os mais ricos, mas a mudança para os miseráveis é abrupta.
Tava falando de investimento em infraestrutura, né? E me veio à cabeça um papo que eu tava tendo com um amigo recentemente. Eu tava vendo vídeos sobre o Brasil, aqueles documentários americanos, com toda aquela postura, década de 40, 50, 60, de como o Brasil era visto como um país do futuro, extremamente otimista. E eu tava vendo um documentário sobre a cidade de São Paulo durante essas décadas, e principalmente as indústrias de São Paulo, o movimento da industrialização que tava cada vez mais forte, e da educação, de como o Brasil até culturalmente estava se fortalecendo no mercado internacional. E a gente fica até hoje com essa visão do Brasil é o país do futuro.
E nunca chega o futuro.
E a gente olha o que eles vislumbravam como um futuro brilhante, principalmente nesse vídeo, que é um... eu tenho um documentário específico, mas vários que eu vi relacionado a esse assunto, que é vendido pro exterior, assim, que é pensado no público externo. E o discurso do como o Brasil vai ser fantástico. E aí, eu, no futuro deles, né, obviamente, no meu presente, olhando para aquilo, dá uma tristeza. Que merda aconteceu, sabe? Mas eu vejo que nós estamos entrando numa nova fase de termos esse otimismo, pelo menos por conta desse momento novo, da maneira como o mercado, obviamente, talvez não tão otimista assim, porque é uma coisa muito recente, mas eu acho que esse otimismo vai ser o maior efeito transformador. Acima de qualquer coisa, obviamente, o governo tem que fazer, tomar suas decisões e fazer as mudanças necessárias, mas eu vejo que o otimismo vai ser o maior fator transformador se a gente utilizar ele da forma positiva. Eu tô errado de achar isso?
Não, você tá certo. A gente precisa resgatar a confiança do brasileiro no próprio país. Em última análise, o que eu espero do governo Bolsonaro após 4 anos, quando ele terminar? Que ele tenha criado as condições econômicas para que um ambiente de negócio próspero, positivo, tenha sido criado, para que nós brasileiros, quem quer que queira, de alguma forma, empreender, tenha condições para isso. Ponto. Entendi. Quem tiver a fim de trabalhar, arregaçar as mangas, vai encontrar as condições ideais.
Isso vai gerar mais emprego também. E aí quem quiser trabalhar vai conseguir arrumar emprego.
Vai ter mais emprego, mais renda, mais consumo, mais produção, e aí é um círculo virtuoso, né? O problema é que hoje o brasileiro perdeu a confiança, tanto que nós perdemos milhares, talvez até milhões de mentes brilhantes que abandonaram o país e foram pro exterior.
Com certeza.
Quantos jovens nessa última década aqui, que foi uma década horrível, quantos jovens não foram ou estudar fora, ou já trabalhar fora e hoje se recusam a voltar pro Brasil.
Eu posso dizer que eu conheço alguns do meu ciclo pessoal.
Então.
Meu ciclo pessoal de amigos.
E aí eu te faço uma pergunta. A hora que o Brasil voltar a crescer com mais força, vai faltar mão de obra. Eu te pergunto, essa pessoa volta pro Brasil? Talvez sim, talvez não. É. E a gente vai ficar lamentando, puxa, perdemos uma geração brilhante que foi pro exterior e não volta mais, né?
É muito complicado isso, porque é um problema de administração pública mesmo, porque nós formamos esse cara aqui dentro. Ou seja, a gente tem base educacional, estrutura educacional pra fazer esse cara aqui dentro.
Exato.
Só que a gente não tem estrutura econômica pra segurar ele aqui e dar condições dele querer ficar aqui dentro. Então, existe uma falha mesmo administrativa. Então, foram 10 anos, de repente, ruins pra esse cara que se destaca no meio dele. Mas, meu, é um governo que ainda conseguiu formar esse cara, conseguiu criar esse cara aqui dentro.
E esse cara não tá errado. Porque ele tá buscando o que é melhor pra ele.
Justamente.
Lógico. Nós não estamos julgando valores desse profissional.
Não, com certeza.
É só uma questão de, poxa, que pena que nós não tínhamos um momento adequado pra que essas pessoas também gerassem trouxessem riqueza pro país.
Exato.
E aí, se a gente chegar nesse momento, esperamos que nós tenhamos essas cabeças pra poder fazer a transformação, né?
Com certeza.
E o porquê a reforma da Previdência, ela é importante pra economia brasileira como um todo, pras próximas gerações, né? Que é o que tem se falado, o que o governo tem promovido aí.
A resposta é muito simples, Maurinho. O setor público quebrou. Gasta mais do que arrecada. Bom, precisa mudar isso.
Se fosse uma empresa, já tinha falido, fechado as portas.
Se fosse uma família, já tava desesperada.
Não tem, né, como imprimir mais dinheiro.
Não tem. Se imprimir, vai gerar inflação. Sim. A gente volta pra década de 80, 90, Sim. O caos, né? Então tem que resolver isso. Qual é o principal rombo do governo? São as estatais? Não. Tem que resolver as estatais. Tem muito funcionário público? Tem, mas não é esse o problema. Infelizmente, a má notícia é: o rombo explosivo do setor público chama-se Previdência. E o Brasil está envelhecendo. Nós estamos virando um país típico da Europa, em que os idosos vão ser proporcionalmente em número maior do que os jovens. Qual é o nosso modelo de previdência, de aposentadoria? Ele é muito simples. Quem trabalha hoje, nós aqui, provavelmente a grande maioria dos ouvintes estão trabalhando, Sim. Nós contribuímos para a Previdência, ela pega o nosso dinheiro e paga os aposentados. Se no futuro, eu tô dizendo para vocês que a gente vai ter mais aposentados proporcionalmente do que jovens trabalhando, e a regra é essa, você arrecada hoje para pagar hoje, vai faltar dinheiro mais ainda.
Sim, porque vai ter menos jovens dando dinheiro para pagar os idosos.
Que serão em maior número.
Uhum.
Então, se a conta já não fecha hoje, imagina daqui 10, 20 anos. Então tem que fazer uma reforma da Previdência. Má notícia, vai doer. Por que que vai doer? Porque vai todo mundo ser estimulado, pra não dizer obrigado, né, a aposentar mais tarde. Como as pessoas estão vivendo mais, isso é um dado que a gente esquece. Quando a gente olhava a expectativa de vida há 10, 20, 30 anos, era normal que a pessoa vivia até 60 anos, 65. Hoje é normal viver até 80, 85. Então é óbvio, se a pessoa vive mais, ela vai receber a aposentadoria mais tempo. Então ela tem que trabalhar por mais tempo. Uhum. Então assim, eu particularmente, não é questão de ser contra ou a favor, eu não brigo com os números. É uma questão matemática. Nós precisaremos nos aposentar mais tarde, senão a conta não fecha. Simples assim. E por isso que esse é o tema principal do governo Bolsonaro. Ou ele faz uma reforma da Previdência, ou ele vai dar errado.
Mas sabe o que... Assim, falando como ativista de Facebook, agora...
Nossa, então vai
dar muito certo esse programa.
Então agora é luva de boxe, né? Então, não. Agora é briga, né?
Ativista de Facebook. Eu tô do seu lado, eu te juro.
Porque no Facebook só tem briga, né?
Não, falando assim, obviamente, tô levantando bolas, claro, aqui pra gente poder discutir, entender.
Advogado do diabo,
sendo advogado do diabo, por que que essa reforma da Previdência, ela só mexe com a população mais fraca, que é a grande massa, que são os pobres, e não com uma classe econômica mais alta, ou até políticos, ou militar, que é onde tem uma vazão de dinheiro muito grande.
É, então vou responder em duas partes bem rapidamente. Primeiro, eu só acredito em reforma da Previdência que iguala todo mundo. Então,
passa a régua.
Tem que fazer pros militares? Tem que fazer pros militares. Tem que fazer pros políticos? Tem que fazer pros políticos. Então, tem que fazer pro setor público? Tem que fazer pro setor público. Então, ponto número um, na minha opinião, regra igual pra todo mundo. Você pode até discutir uma ou outra exceção. Vai, vou dar um exemplo simbólico aqui. Será que faz sentido exigir que um policial militar trabalhe até os 65 anos? Será que com 63 anos ele consegue correr atrás de bandido? Talvez não faça sentido.
Porque aí é uma profissão de alta periculosidade, mas uma outra realidade. Assim, tá.
Exceção você trata como exceção, mas Sim. Por regra, somos todos iguais, somos todos brasileiros. Então, eu só acredito igual pra todo mundo. Agora, o segundo ponto, não menos importante, é algo que as pessoas confundem, e o governo Temer se comunicou muito mal. Quando você fala que a reforma atinge os mais pobres, isso não é exatamente verdade. Eu vou te explicar por quê. Porque efetivamente, quem é mais pobre se aposenta ganhando apenas um salário mínimo. E isso é 2/3 da sociedade inteira, quando se aposenta, ganha só um salário mínimo. Essas pessoas já se aposentam com 65 anos. Então não é a vida dessas pessoas que vai mudar. A vida de quem vai mudar é aquele outro 1/3, que ou é funcionário público, ou é 1/3 do setor privado, que ganha mais do que um salário mínimo. Essas pessoas hoje, na média, se aposentam com 53 anos. Então é dessas pessoas, que acho que somos nós aqui, eu, Mauri, Sim. Tatu, nós não somos a base da pirâmide.
Sim,
não. Tá? Então, na
eu
verdade...
Eu nem conto, na verdade, com
a ditadura do governo. Eu já abandonei faz
tempo. Meu Deus.
Mas eu quero dizer o seguinte, então, quem ganha um salário mínimo, que é a maioria da população, talvez não seja, o nosso público ouvinte aqui não tem ideia de que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Esse cara já tem uma regra de idade mínima.
Entendi.
Então, o discurso assim, ah, vai afetar os mais pobres, não é verdade. Isso é discurso de sindicatos, que na verdade não representam os mais pobres, tá? Eu não quero gerar polêmica aqui, mas quando a gente pensa na CUT, vamos pegar aqui um exemplo, sindicato dos metalúrgicos, as pessoas que trabalham em montadoras. Uhum. Esse cara que trabalha numa montadora, ele não ganha salário mínimo.
Não.
Esse cara ganha 50 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, ele tá longe de ser a classe mais pobre do país. E é esse cara que é defendido pela CUT. A pergunta que eu faço é, cadê as centrais sindicais defendendo o cara que é informal, que tem uma banquinha clandestina, um camelô, sim, na Praça da República, e esse cara nem contribui pra Previdência? A pergunta que eu faço é, quem defende esse cara?
Sim.
E a reforma da Previdência não vai defender esse cara, porque esse cara sequer contribui pra Previdência. Então a gente tem um outro problema,
que tem que trazer o cara pro sistema
isso,
antes.
Isso, ele é informal.
Sim.
Metade da economia brasileira é informal, metade da economia sequer contribui pra Previdência. Olha o tamanho do problema.
É, a ideia das MEIs, inclusive, é trazer mais esses caras informais pra fazer esse processo de transformação.
Exatamente.
Mas e a estrutura, de fato, da Previdência? Assim, porque eu acho que quando eu penso em reforma da Previdência, é isso que me assusta mais. Eu olho pra ele e falo, na minha cabeça, eu não sou economista, não sou porra nenhuma, eu sou publicitário. Mas eu olho pra aquele negócio de, como de formação, eu sou comunicador de profissão, eu olho pra aquilo e falo assim, fodeu, não tem conserto. Porque se eu pegasse a mesma coisa que contribuo pra Previdência na minha vida e colocasse no IPCA, a minha rentabilidade ia ser outra, porque eu tô fazendo uma aplicação, é um investimento.
É.
A Previdência não é um investimento.
Não.
Na verdade, eu tô só tentando manter o sistema vivo, tentando dar sobrevida pra Previdência.
Na prática, hoje, você contribui e paga algum velhinho que tá aposentado.
É isso. Eu tô feliz ali.
E reze pra que amanhã, quando você for o velhinho, tenha um jovem contribuindo.
É isso aí.
E aí, qual é a ideia do Paulo Guedes? Que aí é uma ideia ousada.
É isso que eu quero saber.
Não é da noite pro dia, tá?
Qual é a ideia
Uma
dele?
Ideia é adotar a idade mínima, todo mundo, em tese, os homens, né, 65 anos, pra todo mundo. Aí deveria ser todo mundo de novo. Exceção, trata como exceção e tal. Mas a ideia dele é a seguinte, quem ainda não entrou no mercado de trabalho, estamos falando dos jovens com menos de 20 anos, criar o tal do sistema de capitalização. Aí é isso que você falou, Tatu.
É um investimento.
Eu, Luiz, teria uma conta no meu nome, eu faria as contribuições pra mim mesmo, pensando no meu futuro. Então eu pararia de contribuir pros velhinhos de hoje e passaria a contribuir só pra mim. Se você fizer isso hoje, da noite pro dia, os velhinhos de hoje não vão ter mais dinheiro.
Sim.
Então não
e
dá
ia
certo.
Gerar um rombo gigantesco.
Então
também.
Qual é a fórmula? Como é que você para o ovo em pé que não é fácil? Você tem que manter o sistema atual funcionando.
E já ir trabalhando pro próximo.
Ele
vai demorar 80 anos aí.
Isso. E aí os novos que estão entrando hoje no mercado de trabalho passariam a contribuir também pra uma conta só deles. Esse cara que tem hoje 20 anos, ele vai se aposentar com 65, daqui 45 anos você teria o primeiro trabalhador se aposentando com esse novo regime. Ó, quer dizer, é uma coisa de longo prazo.
Sim.
Uhum. Porque você não muda da noite pro dia. Eu acho que esse é o melhor caminho.
Entendi. Tem alguns países na Europa que utilizam esse sistema.
O próprio Chile.
Né?
Uhum. O Chile aqui do lado usa o sistema de capitalização.
Que é você paga a sua própria aposentadoria.
Isso. Agora, não vamos nos iludir, tá? O sistema de capitalização, ele é bom, mas ele não vai te dar uma aposentadoria milionária. Nada substitui, aí eu como educador financeiro, eu bato nessa tecla, esqueça um pouquinho o governo, esqueça o
cuida
INSS.
Cuida de você, né?
Cuida de você.
Ah,
faça a sua
certeza.
Previdência.
Com certeza.
Né? Seja uma previdência privada, seja um título público, não importa. Seja a boa e velha caderneta de poupança que paga mal, na minha opinião, mas é um outro debate. Mas a questão é...
Somando
a
inflação, você perde, né?
Não vai guardar embaixo do colchão, né?
Que é pior ainda.
É.
Mas, se o colchão pegar fogo, pegar você mijar fogo, no colchão, é fodeu.
E a inflação vai corroendo isso. Mas
sim,
assim, faça a sua previdência. Eu, particularmente, faço a minha. Sabe por quê? Aparentemente, a gente vai ter uma reforma da previdência. Agora, quem garante que eu, daqui 25 anos, tô com 41, vai daqui 24 anos, quando eu tiver 65 anos, quem garante que o INSS não vai ter quebrado?
Sim.
Que o governo vai chegar assim, daqui 24 anos, ele vai dizer, não importa se vai ser um governo de esquerda, de direita, ele vai chegar e falar o seguinte, olha, cara sociedade brasileira, lamentamos informar que o sistema quebrou.
Fudeu!
Então, por uma questão de justiça, a gente vai pagar, no máximo, um salário mínimo pra todo mundo. Aí eu, Luiz, né, que não estou acostumado a ganhar só um salário mínimo, né, vamos aqui tapar o sol com a peneira.
É lógico,
né?
Você
nós estamos
tem uma estrutura
social
diferente.
Assim,
uhum.
E eu vou falar, nossa, só um salário mínimo, como é que eu vou sobreviver? Vou sobreviver porque eu guardei o meu dinheiro, porque se eu ficar esperando o INSS pagar o quanto eu acho que é justo no futuro, eu tô lascado.
A questão é importantíssimo a gente fazer a reforma da Previdência.
Tem
é
que fazer.
É importantíssimo. Mas você tem que fazer uma outra reforma, que é a reforma da independência.
Isso.
Se você for financeiramente independente, foda-se o que está acontecendo. Isso. O circo está pegando fogo. Mas se você construiu o seu caminho,
isso,
você não vai passar
no
fome.
No limite é isso, né? No limite é isso. Dado que nós estamos aqui falando de classes sociais que estão acima da base da pirâmide, ou seja, são pessoas que são mais ricas mesmo,
sim,
na sociedade, nós temos o dever de guardar dinheiro. Ponto. Ai, Luiz, não consigo, eu fecho sempre no vermelho. Olha, se você, que ganha mais do que um salário mínimo, não consegue, imagina quem ganha um salário mínimo. Você tem a obrigação de conseguir.
ano é 2054 e André acabou de completar 65 anos. Ainda trabalha como designer em um escritório de games. Continua correndo todos os dias nos finais de tarde e jogando games à noite. Os games agora são totalmente imersivos, realidade virtual garantida. Coisa linda! Apesar de curtir muito seu trabalho, André acha que é hora de se aposentar, viajar mais, curtir o neto que acabou de nascer, escrever um livro, quem sabe. O problema é que nem sempre André contribuiu com a Previdência Social. Por conta dos freelas e dos trabalhos sem carteira registrada, mesmo trabalhando desde os 18 anos, nesses mais de 40 anos de profissão, André só tem 20 anos de contribuição na Previdência Social. A regra estabelecida desde a reforma da Previdência aprovada em 2019 no governo Bolsonaro é clara. André pode se aposentar porque tem 65 anos e tem exatos 20 anos de contribuição, mas nessas circunstâncias vai receber apenas 60% da média do seu salário de todos esses anos registrados. Se quiser receber o salário integral, precisa contribuir mais 20 anos. Ou seja, precisaria trabalhar até seus 85 anos. A idade de André para se aposentar poderia ser ainda maior se a reforma aprovada em 2019 não tivesse recusado a proposta de aumento da idade mínima a cada 4 anos, seguindo a expectativa de vida do brasileiro. Nesse caso, André só poderia se aposentar com mais de 70. André fez as contas e decidiu levar adiante a ideia de se aposentar. Ele vai completar sua renda com resgate da Previdência Privada, que fez assim que o governo Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência em 2019. André sabia que era recorrer à Previdência Privada ou trabalhar muito mais do que gostaria para poder se aposentar um dia.
Explica uma coisa, Luiz. Você falou que, na sua opinião, uma reforma da Previdência Justa seria uma reforma igualitária com as suas pequenas exceções de acordo com as profissões, porque isso é super justo. Mas o que está sendo proposto hoje pelo governo segue pelo menos o seu padrão do que é certo, do que é justo?
Mais ou menos. Claro, o Bolsonaro ainda não detalhou qual é a proposta deles, deve acontecer nas próximas semanas, provavelmente no mês de fevereiro. Então, né?
Provavelmente quando você ouviu esse podcast, já deve ter sido
um determinado.
Mais é. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando esse programa em janeiro, a gente tem cerca de 20 dias de governo.
Exato, estamos na metade aí. Né?
Mas o fato é assim, aparentemente ela não vai ser totalmente justa. De cara eu já digo o motivo aqui, que eu sei que é polêmico o governo Bolsonaro. Tá deixando os militares de fora. Entendi. Não acho justo.
Bom,
a gente pode até decidir aqui que os militares deveriam ter uma regra diferente porque é uma profissão diferente. Ok. Mas por que não incluí-los também na reforma? Ah, não tem A, talvez. Ou a reforma é pra sociedade inteira ou pra mim não vale. Então, é pro setor público, é pro setor privado, é pros militares também. Então, se não for assim, já não é justa de cara.
Sim.
Agora, eu bato na tecla. Ela não atinge os mais pobres. Ela vai atingir os mais ricos na área do setor privado e vai atingir o setor público. Porque aí tem uma grande injustiça que os nossos pais e os nossos avós permitiram. Não é culpa da nossa geração. Quem tem aqui até 40 anos não tem culpa nenhuma disso. Que é o seguinte, a pergunta é simples. Por que que um funcionário do setor público, quando se aposenta, ganha o salário integral? Ou seja, se o salário dele é 10 mil, ele ganha aposentadoria de 10 mil. E por que que no INSS, que é o setor privado, a pessoa quando se aposenta ganha no máximo 5 mil?
É.
Por quê?
Oh, de onde tirou essa...
Quem um dia achou isso justo? Mas acharam
justo... Quem tava
justo
fazendo as regras.
Lá atrás.
Lá atrás, né?
E aí os nossos pais, os nossos avós, que já tiveram muitas lutas, lutaram contra a ditadura, uma série de fatores, não pegaram essa luta pra fazer. É. Lá atrás...
Ou não tiveram voz pra poder...
Claro.
Ou não tinham informação, são vários fatores.
Eu não tô criticando as outras gerações
mas não houve um trabalho em relação a isso.
E aí, vocês vão se lembrar quando nós éramos criancinhas, qual era o grande emprego no Brasil? Prestar concurso público.
Por dois motivos.
Lógico, estabilidade no emprego, o cara não pode ser mandado embora, e porque ele sabe que quando ele se aposenta, ele ganha o último salário. Pô, empregão.
Porra.
Todo mundo se matava pra fazer concurso pro Banco do Brasil, lembra?
Sim, e ainda tem a carreira interna. Então, você começa
começa com um salário e termina com um salário mega alto.
Agora essas regras estão mudando, tá? Quem já entra hoje no setor público já sistema. Não é essa moleza mais. Sim. Mas infelizmente a gente tem um monte de gente que tá aí, e aí é uma questão de regra jurídica, direito adquirido. Você não pode mudar a regra de quem entrou lá atrás. Sim. Então essas pessoas vão se aposentar, vão ganhar o salário máximo que elas têm, e elas vão ser um peso pra sociedade até elas morrerem. Simples assim.
E me fala uma coisa, se nosso público quiser acompanhar e entender de uma maneira neutra o que é essa reforma da Previdência, você recomenda algum site, recomenda algum conteúdo?
Olha, a mídia, de uma forma geral, tenta fazer essa cobertura de uma forma equilibrada. Eu, no meu canal no YouTube, Economia Sem Gravata, vira e mexe, falo sobre esse assunto. Então, quem quiser, é só entrar no YouTube lá, Economia Sem Gravata. Eu também escrevo pro Portal IG, escrevo pra Isto É Dinheiro, tem um blog que se chama Descomplicando a Economia. Então, são assuntos que eu tô de forma recorrente. Agora, vai pegar fogo esse debate.
Vai.
Porque o governo Bolsonaro precisa fazer uma coisa bem diferente do governo Temer, que é explicar. Explicar direito. Se a sociedade tiver a sensação, se o comentário ali no boteco da esquina, no ponto de ônibus, for, é uma reforma que é tirar direito dos mais pobres. Ponto. Ele perdeu a sociedade. Ele precisa explicar direitinho.
Não, e é importante você buscar conteúdo em tudo quanto é lugar, pra que você crie seu próprio viés, entendeu? Você, obviamente, vai concordar com algumas coisas de uma pessoa, discordar e concordar com outras coisas de outra pessoa. Mas quanto mais você se informar, eu acho que mais você vai ter uma visão mais clara. E fugir um pouco dessas bolhas de redes sociais, onde você só ouve mesmo o viés confirmatório. Não vai nessa. Tenta ler informações de quem você discorda também pra poder entender os lados positivos dessa outra parada.
E me fala uma coisa, vamos falar agora de futuro, né? Fazer uma futurologia aí da economia. Obviamente, pessoal, isso daqui vai ser baseado em teorias e tudo mais, né?
E do momento atual que a gente tá gravando aqui agora.
E não tem como se basear em decisões que o governo vai tomar daqui 2 anos, né? Mas, pelo menos, eu e o Tato, nós somos pequenos empresários, né? Nós temos uma empresa, a gente faz investimento, contrata pessoas. Governo Bolsonaro, sobre a economia administrada com o Paulo Guedes, vale a pena pra mim, como pequeno empresário, investir na minha empresa, contratar mais pessoas, pensar numa expansão?
Eu acho que esse é o momento do empreendedorismo, do investimento, porque eu acredito que o Brasil vai crescer mais nos próximos anos, inclusive em 2019, do que cresceu nos anos anteriores. Então, se o crescimento é maior, vai ter mais renda, mais consumo. Portanto, para quem tem uma boa ideia, é um bom momento. Agora, que eu sempre digo, Mauri, você pode ter a melhor ideia do mundo, precisa ter um bom ambiente de negócio.
Com
e
certeza.
O contrário também é válido. Você pode ter o melhor ambiente de negócio do mundo. Agora, se a tua ideia é um fracasso, ela vai fracassar em qualquer país.
Com
certeza. Então, tem que ter as duas coisas. Um bom ambiente de negócios e uma boa ideia para empreender.
E saber trabalhar nela, né? Porque
claro.
Se não mexer nisso daí, se não tiver gestão, não vai pra frente nunca.
E investir em podcast.
É isso.
2019 é o ano do podcast.
Recomendo. Agora, falando de investimento um pouco, na minha percepção, agora eu vou falar o que eu sinto em relação a isso. Eu vejo que o Brasil, nesse aspecto, pra quem tem um olhar muito do Brasil, fala, é muito difícil, o Brasil é difícil. E o Brasil realmente tem muitas dificuldades. Tem o custo Brasil, a gente discute um monte de coisa em relação ao Brasil. Mas tem uma coisa, se você tem capital e investir no Brasil, eu acho que é mais fácil. Quem tiver as rendas lá fora, na realidade de vários países na Europa ou nos Estados Unidos, são rendas muito pequenas, uma rentabilidade pequenininha.
É, porque os juros deles não são bons.
Porque é uma situação econômica completamente diferente. Vale a pena investir, às vezes, se você tem muito capital, jogar o dinheiro também pra fora, até pra você poder equilibrar e ter também um perfil dolarizado. Vale, pode ser. Mas a questão é a seguinte, na minha percepção, olhando pro Brasil, é um Brasil que o jogo, pra quem tem informação, é fácil. É um jogo onde o juros tá crescendo, eu tô com dinheiro nos juros, eu tô com dinheiro no tesouro, eu tô com dinheiro em CDB, eu tô investindo em renda fixa ali. Agora, o juros tá baixo, eu tô na bolsa de valores, isso. Eu tô um trader, porque aí as empresas estão crescendo e eu vou ter rentabilidade ali. Pra mim, parece que esse jogo é relativamente fácil com esse viés. Obviamente, apostar o dinheiro é outra realidade, mas na minha percepção é isso. Eu acho que pra esse momento do país, você ter uma cartela que tenha mais bolsa de valores é melhor pro investimento. Investir desse jeito é uma boa ideia ou não? Tô aproveitando a oportunidade.
Consultoria de graça. O cara chamou o cara pra gravar só pra fazer uma consultoria.
A minha visão tá errada?
Não, eu fico feliz com a pergunta, que significa que tá sobrando dinheiro.
É uma...
Não, porque
a gente faz sobrar.
Não, porque a realidade do brasileiro, infelizmente, ele não consegue nem sair do vermelho, que é o passo número 1. Então, já vamos pro passo número 2. Você saiu do vermelho, está no azul, sobra dinheiro, invisto no Brasil, jogo pra fora. Não, o Brasil é o paraíso do investimento, sem dúvida. Aqui, se você não ganha com juros, você ganha na bolsa. Se não ganha na bolsa, ganha nos juros. Se não ganha nos juros, ganha no dólar. Se não ganha no dólar, aqui você ganha dinheiro em qualquer coisa que você coloca.
Tendo capital?
Tendo capital, porque dinheiro gera dinheiro.
E quando você fala sobrar dinheiro, na minha percepção, é tipo, 100 reais já faz toda a diferença.
Lógico.
Você pegar 100 reais por mês e vai aplicando
ali. Lógico, claro.
Já faz, ao invés de deixar na poupança, coloca num, num, no Selic, que já rende melhor, sabe?
É que a galera pensa, investir dinheiro, pensa tipo milhões.
Milhões, nada, mas não é.
Nada. Ponto número um é, caderneta de poupança. Eu só acho ela um instrumento válido pra quem está começando a guardar dinheiro. Porque ela é simples, a regra é tranquila, não tem imposto de renda, mas a caderneta de poupança é só o passo inicial. O passo seguinte é, caderneta de poupança paga muito mal, muitas vezes perde pra inflação, então tem várias opções, que pode ser desde um título público, que hoje você investe num tesouro direto, você pode investir em taxa de juros, você pode investir em inflação, você pode investir um monte de coisa através do tesouro direto, sem intermediário. Todos os bancos, inclusive os grandes, cobram hoje taxa zero de corretagem, então é um investimento super barato pra fazer.
E tem várias fintechs que trabalham só com investimento.
Só com isso.
Faz tudo pelo celular, né?
Tudo pelo celular. Bolsa de valores, o que, que eu recomendo? Pra quem nunca investiu, no máximo 10% do patrimônio. Então, digamos, você juntou R$1.000, você vai investir no máximo 100 em bolsa.
Não do seu patrimônio como um todo, seu patrimônio de investimento.
De investimento, do que você guardou pra investir, né? Se você já é um investidor, eu recomendo até 30%. Mais do que 30% em bolsa, só se você é muito expert. Por quê? Porque bolsa de valores, efetivamente, você pode ganhar muito, mas você pode perder muito dinheiro. Vai que amanhã o governo Bolsonaro toma uma rasteira e perde a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, a bolsa vai despencar. E aí você tem que estar preparado pra esse momento. Tem risco. Bolsa de valores não é risco zero. Você quer risco zero? Compra um título público. Por que, que eu falo que título público é risco zero? Porque ele só não vai te pagar se o Brasil inteiro quebrar. Como eu não acredito nisso, você vai receber do governo. Ponto.
Sim. E tem o Fundo Garantidor de Crédito também. Pensar e ficar ligado nos investimentos que tem o Fundo Garantidor de Crédito. Isso. Entender o limite. Se você tá acima do limite, amigo, aí já, você tem outras questões pra resolver. Mas a maior parte das pessoas tá dentro do limite do Fundo Garantidor.
Que é R$250 mil.
Então, exatamente.
Quando você compra um CDB de um banco, por exemplo, as pessoas vêm falar, ah, mas e se o banco quebrar? Bom, se for até 250 mil por CPF e por banco, você tá garantido. Sim. Mais do que isso, ou você diversifica em vários bancos, porque aí se quebrar um, talvez o outro não quebre, ou você vai correr o risco do negócio, né? Não tem jeito.
Mas aí você tem capital suficiente, claro, pra correr esse risco também,
se você já
também,
tem,
né,
tanto dinheiro, tudo bem, né?
E você acha que a reforma da Previdência vai ser aprovada no primeiro ano?
Eu acho que não há outra saída. Ou aprova ou aprova.
É. Leva pro segundo ano.
Não, o sucesso do governo Bolsonaro é a aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano. Se não aprovar, eu começo a rever esse meu otimismo com o governo Bolsonaro. Simples assim. E não
aí
sou
a gente
eu.
Chama pra gravar então o segundo programa, pode ser.
E não sou eu individualmente, é o mercado inteiro.
Sim.
Se o Bolsonaro começa a perceber, não aprova, não aprova, não aprova, não aprova, o humor vira.
E aí é isso, meio que a reforma da Previdência vai mostrar o punho do governo em, claro, relação à gestão econômica.
A força no Congresso.
Entendi.
E essa era uma dúvida. Quando o Bolsonaro surgiu como candidato, mas um candidato nanico, será que ele vai ter força no Congresso? Gente, é igualzinho o governo Collor. O governo Collor, em algum momento, perdeu o Congresso,
sim,
sofreu impeachment. A Dilma...
Perdeu o Congresso, perdeu o controle, perdeu tudo.
Em algum momento, a Dilma perdeu o Congresso, sofreu impeachment. Então, perder o Congresso não é trivial. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos aí, nesse começo de ano, né?
Sim.
O Trump perdeu a Câmara, quer aprovar de qualquer jeito um muro no México e não consegue.
E quer parar o governo,
E tá um caos, né? Então, enfim, é um problema. Um bom relacionamento com o Congresso é crucial pro êxito do governo Bolsonaro.
Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Meio Show. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Cássius Romero. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina, de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.